Nós vamos tratar de um assunto bem importante agora aqui na nossa grade de programação, porque, afinal de contas, está iniciando um processo de liberação parcial do trânsito na BR-470 entre Veranópolis e Bento Gonçalves. Ontem eu estava transmitindo o jogo, inclusive, pela tua Rádio Veranense. O jogo foi em Vacaria contra o Glória, mas a gente estava junto ali com a equipe de esportes da tua Rádio Veranense e a todo momento eles estavam na expectativa, olha, tem um horário para liberar e os ouvintes ligando, querendo saber. E a gente achou bem importante esse processo que acontece, inclusive essa ligação que tem entre o DENIT, a imprensa, para que a gente possa orientar a população, até para que se evite alguns transtornos. E por isso nós estamos em contato com o superintendente do DENIT Passo Fundo, Adalberto Jurac, sempre disponível à nossa reportagem, para falarmos um pouquinho mais deste assunto. Como vai, Adalberto? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva, bom dia aos ouvintes da tua Rádio Cacique, bom dia, Lagoa Vermelha. Estamos bem, bastante trabalho, pouco de frio, pouco não, bastante frio, mas felizmente as coisas estão andando bem, Paulo.
Pois é, trabalho é o que não falta e a gente tem agora as expectativas concentradas naquele trecho, entre Veranópolis e Bento Gonçalves. É o último trecho que está dando um pouquinho mais ou bem mais trabalho, né, Adalberto?
Sabe que desde tudo que aconteceu, aquela catástrofe motivada pelo excesso de chuva, finalzinho de abril, início de maio,
sim,
os trabalhos ali não param, né? Inicialmente ela toda obstruída, foram mais quase 100 pontos de ocorrências muito grandes, tem ocorrências lá de 900 metros de extensão, ou seja, para cima da rodovia, 900 metros de extensão, o terreno mexeu e trouxe aquela avalanche de pedra, de solo, de árvores para cima da via, né? Então, desde então, tivemos muito trabalho, várias equipes trabalhando, inicialmente buscando abrir caminhos para fazer socorro às pessoas que estavam ainda ilhadas, depois, num segundo momento, conseguir retirar os veículos que estavam ilhados e também para a gente fazer avaliação, né? E lá por meados de maio a gente conseguiu se encontrar a equipe que vinha de Veranópolis com a equipe que seguia de Bento em direção a Veranópolis e passamos a fazer uma avaliação toda. E com essa evolução das limpezas, se botou como primeiro objetivo é criar caminhos de serviço que permitissem uma possível liberação, sabendo que as rotas alternativas por Cotiporã, em função da ponte Cotiporã-Bento ter sido levada embora, elas não existiam mais. E o caminho Vila Flores, que envolve Nova Roma ou Antônio Prado, também é um caminho que não é uma condição ideal, é um caminho de... é uma rodovia, uma boa parte dela com estrada de chão e com as suas limitações. E a gente conseguiu, Paulo, agora no dia 2, na terça-feira passada, na semana anterior, fazer uma liberação parcial, uma liberação que permita que os usuários, a região possa novamente utilizar a BR-470, claro, dentro de uma condição estabelecida, mas possa então voltar a usar a rodovia para fazer essa importante ligação entre Bento e Veranópolis, entre Veranópolis e Bento, entre a região mais norte com Bento Gonçalves e a região mais centro-sul do estado.
A gente viu algumas imagens aéreas, inclusive, Adalberto, que foram feitas. É difícil de a gente dimensionar os estragos que foram feitos ao longo desse trecho, né? É impressionante.
Sem sombra de dúvida, foi uma das regiões mais atingidas. Essa concentração de chuva numa região de montanha, que é o vale ali do Rio das Antas, trouxe sim essas cenas do voo. A gente tive a oportunidade, como não se chegava naquele momento por terra, a gente conseguiu voar e aí durante o voo foi feito as filmagens, depois disponibilizadas via YouTube, mas para realmente se ter uma impressão do tamanho dos eventos que aconteceram ao longo dela.
Tem alguns desvios ali também, né, Adalberto? O pessoal parece que está usando bastante esses desvios ali.
A gente tem, como a gente falou, estabelecer caminhos de serviço que permitisse o trânsito. São três lugares, Paulo, que ela está com em torno de 4 metros de largura. E aí nesses lugares a gente bota os bandeirinhas acompanhando no pare-siga. porque foi o que foi permitido fazer, é o que se conseguiu até então. Né? Dois pontos ali foram, são duas situações próximas da Casa Buco, para quem conhece a serra, são duas curvas, onde a rodovia foi toda levada embora, não sobrou nada dela. E aí se partiu, conseguindo fazer uma escavação para o lado do morro, para o lado do talude que existe ali, encaixar uma possibilidade de passagem. Passagem hoje segura, a gente está monitorando tanto visualmente, em função de alguma queda de bloco, de pedra, né? Tanto quanto com instrumentação de topografia, que vai nos mostrar, por exemplo, se essa via, esse desvio que a gente fez, se ele está cedendo, por exemplo. E a gente tem, já completamos então, passamos de uma semana com sucesso nessas liberações.
Bom, deixa eu te perguntar, nesses horários, são horários que são liberados, não é o dia todo, né? É isso?
A gente, os horários foram estabelecidos, Veranópolis a Bento, das 7 às 8h30. Bento a Veranópolis, das 7h30 às 9h. E aí à tarde, das 16h30 às 18h. Por que isso? Em condição de utilizar a rodovia e as obras continuam durante o dia. Porque nós estamos fazendo muita perfuração para implantação de telas. Essas telas servirão de proteção, de ancoragem nesses paredões de rocha, evitando quedas de bloco, de pedras, né? E para fazer isso, a nossa rodovia ela é uma rodovia de duas faixas. Ela, em muitos lugares, não tem acostamento. Esses equipamentos, perfuratrizes, manipuladores são aqueles veículos que elevam o funcionário a uma altura lá de 10, 12, 15 metros, até 20 metros, para poder perfurar os paredões de rocha com a intenção de implantação de telas. Esse é um tipo de serviço que está acontecendo ali. Mas nós temos também no 189, a gente está perfurando a pista que sobrou ali em torno de 4 metros de pista, para criar algumas microestacas, com a ideia de garantir a manutenção daquela meia pista que sobrou. E a gente está realizando ali também um alargamento que tá servindo, vai servir de desvio. Além de uma série de serviços lá em cima do corte, lá em cima do morro, de contenção. Primeiro se conteve as águas que estavam proporcionando uma movimentação no solo. Conseguimos isso na semana passada, através de drenos, tanto drenos longitudinais, quanto drenos perfurados no solo e na rocha, com a ideia de captar aquela água de vertente e deslocar ela daquele bloco, daquele maciço de terra que está em movimentação. E também iniciamos na semana passada a execução de estacas, com a ideia de fazer o que a gente chama de solo grampeado. A gente vai fazendo estacas no solo e essas estacas vão servindo de barramento para essa movimentação de solo. Então, esses serviços, posso citar também construção de sarjetas, construção de bueiros, alargamento de plataforma em alguns pontos perto da ponte do Rio das Antas, uma série de ações que acontecem durante o dia. Né? E aí, no final da tarde, início da manhã, tem as liberações para o pessoal passar, numa condição também hoje, um PBT até 12 toneladas, que é até o caminhão toco.
Eu ia te perguntar isso.
Não são todos
os caminhões, né?
É, exatamente. Passa os veículos leves, as vans, os ônibus. Temos duas linhas de ônibus já operando novamente aqui entre as duas regiões, né? E também os caminhões toco, até os caminhões toco. Ah, mas o meu é truque, ele passa vazio? Não passa, porque foi uma decisão em função. Primeiro, de alguns lugares que ainda estão precisando ser reforçados. E outro, porque esses lugares de desvio é um lugar mais apertado, é uma curva mais apertada e os caminhões toco, bitruque, carreta são maiores. Então, nesse momento, não que não vá mudar isso, a gente está trabalhando forte aqui para, de repente, até anunciar logo a possibilidade de passar com caminhão truque e bitruque, por exemplo, que são os 3 e 4 eixos. Mas ainda essa semana, ontem, hoje, não é possível. Por isso que a gente também determinou e viu que muita gente se enquadra nessa categoria, né? De caminhões até o caminhão toco. E tem funcionado bem.
Certo. Uma outra questão. Esse trecho todo que está sendo liberado aí nesses horários, ele está todo asfaltado ou tem trecho que não é asfaltado?
Sim, a gente conseguiu fazer a repavimentação de todo ele. Todo ele está asfaltado. Salvo uma ocasião desse desvio no quilômetro 189, que que poderá eventualmente ser usado. Ele não está com asfalto, ele está com aquela raspa de asfalto, material certo. Fresado que a gente colocou ali. Mas dentro desses horários, o fluxo passa todo por trecho asfaltado. A gente já repavimentou, já refez a sinalização, já recolocou aquelas defensas metálicas de proteção, quase toda a extensão onde a chuva e aquelas avalanches de terra tinham levado embora, a gente já refez. Então agora a gente trabalha muito forte nesse quilômetro 189, que é o lugar ainda que nós estamos tentando dominar, aquele gigante maciço de terra que fica deslocando, né? Então a gente está constantemente fazendo limpeza e agindo na contenção dele. Já evoluiu bastante. Agora, a partir de um avanço nesse ponto, a gente pode até pensar e liberar aos caminhões um pouquinho maiores, provavelmente os truques e os bitruques.
Adalberto, como superintendendente do DENIT em Passo Fundo, as previsões que se tinham para a conclusão desse trecho continuam? Como é que está? O que, que dá para projetar aí para a liberação total?
Só para a gente sempre trazer a informação. A gente fez tudo isso com intenção de construir caminhos de serviço que permitissem o que a gente está fazendo hoje. A gente permite uma ambulância passar numa emergência, permite a população usar a rodovia num período do dia, podendo se programar e ter a opção de passar por ali. Mas paralelo a isso, Paulo, o DENIT não parou, o DENIT continua com a elaboração dos projetos e dos planos de trabalho para contratar a reconstrução dela. O que, que é a reconstrução? É realmente trazer ela para uma condição igual ou melhor do que ela estava. Essa reconstrução vai prever toda essa necessidade de contenção, de encostas, né, desses taludes de pedra, de muros para proteção, de reconstrução da rodovia na largura total dela e não somente numa via de tráfego. Nós estamos estudando, inclusive, dois viadutos a serem construídos nesses locais que eu citei antes, que são as duas curvas ali da Casabuco, né? Tudo isso está acontecendo em paralelo. A gente provavelmente já na semana que vem já encaminha o primeiro lote para contratação e assim a gente espera seguir nos próximos meses contratando essas empresas de serviço bastante especializado e para que seguirmos mais fortes ainda com essas contenções. Então, temos hoje algumas equipes trabalhando já nos contratos que tínhamos e vamos incrementar bastante ainda com mais equipes para dentro daquela previsão que nós falamos lá em final de maio, em questão de mais um ano de obras ainda, trazer a nossa BR-470 numa condição igual ou melhor ela estava antes disso tudo.
Quando você participa com nós aqui, Adalberto, sempre chegam alguns questionamentos dos ouvintes. Estão perguntando sobre aquele trecho entre Lagoa e Vacaria sem nenhuma sinalização, com a neblina, a chuva, está bem complicado. É da sua área de atuação? Tem alguma informação nesse sentido? Me parece que a turma vai trabalhar ali também, Adalberto?
A gente tem um limite de atuação ali no Barretos. Eu não Barretos. Sei se é, não, se acho é, que é para o lado de Lagoa ou para o lado de Vacaria.
Eu acho que é para lá. Eu acho que esse aqui é para lá mesmo. Aham.
Se é para lá, até posso comentar com o colega lá de Vacaria sobre essa possibilidade de adiantar ou intensificar as ações para sinalização. Mas a gente para no Barreto e segue pela 470 até André da Rocha, Nova Prata e depois Veranópolis e Bento.
Perfeito. E na BR-285 também está recebendo melhorias, né? Entre Caseiros e Passo Fundo. Qual é o trecho que será reformado ali? Tem previsão de andamento? Eu sei que o tempo não tem colaborado muito nesse sentido.
Nós estamos trabalhando ali na região de Boniterno, serão em torno de 3 quilômetros, e vamos iniciar ali na região do aeroporto também, de Passo Fundo, também em torno de 6 quilômetros, depois a gente pula um pouquinho mais perto do acesso a Sananduva, aqui mais perto de Lagoa, e assim várias ações, serão mais em torno de 15 quilômetros de melhorias dentro do nosso contrato de manutenção. E a pena, né? A chuva tem atrapalhado bastante. Mas o que não impede de tão logo dar condição, a turma volta para a pista. Então, sempre tentando manter a rodovia da melhor condição possível.
Também quero aproveitar, Adalberto, e primeiro te perguntar se pertence para a região de vocês aí, da sua superintendência. Chegaram alguns questionamentos aqui no trecho entre Lagoa e Capão Bonito do Sul, pela 470. Eu acho que ali não é de vocês, ali deve ser do Dyer, né? Que ali tem aquele detalhe da ponte que não está sinalizado. Ali é Dyer, né, Adalberto?
É, a BR-470 que liga a Barracão é acompanhada, é administrada pelo DENIT, também pelos colegas de Vacaria.
Ah, certo.
E aí da 470 ali do Arroio dos Ivos, ali para Capão Bonito, é da AER.
É exatamente porque ali, e realmente eu passei por ali, ali ficou bem perigoso, porque logo que termina a pavimentação, o asfalto ali, já está chegando na curva e já tem cascalho solto, então realmente ali está merecendo uma sinalização e a gente entende a preocupação dos ouvintes nesse sentido, né?
Certo.
Mas muito obrigado, realmente é mais ou menos por aí, ficamos na expectativa e temos certeza que os esforços estão sendo redobrados aí para colocar novamente as rodovias em condições, né, Adalberto?
Sim, sempre é bom aproveitar o espaço para a gente trazer informação para a população. Nós continuamos com o projeto de pavimentação entre Lagoa e André da Rocha em andamento. Os estudos estão em andamento, a empresa contratada, a SD, está trabalhando nisso. A definição do traçado vai ter alguma retificação de curvas. A gente está projetando ela para uma velocidade de 110 km por hora, então uma rodovia já com uma condição muito boa de traçado, né? Nós continuamos agora, eu acho que eu tenho dito isso, mas a gente não consegue confirmar, foge um pouco da nossa ação, mas também a ponte do Rio da Prata, ali entre André da Rocha e Nova Prata, encaminhamos a última versão agora nessa semana, em prol de contratar aquela ponte que está passando pelo aquele desvio na pontezinha metálica, com uma restrição de largura, de peso. A gente está com a expectativa de que isso também passe para ser contratado agora, no próximo mês, digamos assim. Então as ações seguem, né? Além da manutenção do trecho de terra entre Lagoa e André da Rocha, né? A gente está com equipamentos diariamente ali, com patrulhamento, com recolocação de cascalho, executamos alguns bueiros, então todas as ações de manutenção, tanto da 285 quanto da 470 em andamento.
Ótimo. Muito obrigado pela atenção, Adalberto, e bom trabalho para vocês aí. Qualquer novidade, estamos à disposição.
Perfeito, o DENIT agradece, um bom trabalho e um bom dia a todos. Um abraço.
Valeu, conversamos com o superintendente do DENIT de Passo Fundo, Adalberto Jurac, sempre atenciosamente nos trazendo informações em relação à questão das obras.